Este é um podcast Rádio Comercial.
Ladies and gentlemen, this is your captain.
Ai, destino.
Onde as minhas letras?
Claro. Bem-vinda. Obrigada. Sim, não consigo ouvir isto parada, tenho que já que admitir. Não consigo ouvir isto parada.
Quantas vezes é que tu dançaste ao som disto enquanto estavas na Coreia do Sul, Susana Romana?
Algumas, porque na zona de Gangnam há pelo menos duas estátuas de Gangnam Style. Há uma mais fajuta e há uma que são... Sabes que eu, quando faz a parte do cavalinho da coreografia e mete as mãos cruzadas, há umas mãos gigantes douradas,
sim,
no meio da rua, com os altifalantes que estão sempre a dar o Gangnam Style. Por isso, várias vezes, na verdade. E a minha filha adora esta música.
Como não, não é?
Portanto, ouvi isto várias vezes. É uma coisa que eles levam... Não sei se eles levam muito a sério, porque, pelo aquilo que eu percebi, a letra é suposto ser irónica.
Uhum. É um bocado um gozo às boy bands, não é?
Sim, um bocadinho. A zona de Gangnam, que é a zona, sobretudo, onde estão as sedes das empresas e tudo, e as lojas de luxo, é assim uma zona um bocado armada ao pingarelho. E eu acho que a música é um bocadinho um gozo a isso. Mas eles estão a ordenhar essa vaca alegremente e a chuchar tudo que possam retirar da fama desta música, porque esta música foi a primeira música a quebrar todos os recordes de YouTube. Esta música é mesmo gigante, independentemente daquilo que nós assistimos dela enquanto obra,
aliás,
artística.
A Coreia do Sul começou a ganhar um bocadinho também de força à conta da música, não é?
Sim, 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 sim.
Foi Gangnam Style, K-pop,
sim.
Baby Sharks da vida.
Sim, 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 que são um fenómeno gigante. Eu depois, de facto, pus-me a reparar. E a Coreia do Sul está em todo lado. Está no cinema, o Parasitas ganhou o Oscar de melhor filme, uhum. As séries, o Squid Game, a música em todo lado. Lisboa agora está cheia de restaurantes coreanos. Assim, a Coreia, assim, de repente, fez assim uma espécie de uma invasão ao mundo que não era muito expectável para um país com as características que tem a Coreia.
Pois, então vamos por partes. Quantas vezes é que tu ouviste também esta música na viagem? Ah, não é esta, pronto, estás a ver. Pronto, é esta.
Essa, eu já passei esse calvário, meu filho já está com 6 anos.
Já não
e
gosta.
Eu já passei esse calvário. Foi um cabo das tormentas que já navegámos. Já estamos do lado onde faz sol. Portanto, felizmente eu não ouvi. Por acaso, estava à espera de ver mais coisas do Baby Shark, não vi tantas quanto isso. Eles têm muitos desenhos animados que dão na Netflix que são também coreanos. O Super Wings é coreano. A Robocar Poli é coreano. Há uns que havia muitas coisas que são os autocarros coloridos, que eu não me lembro o nome, mas também está na Netflix. Também é coreano. Ou seja, já estão mais nessa fase do que... Não vejo há tanta coisa do Baby Shark como já viste. Eu acho que eles próprios saturaram. Os próprios pensaram, mandámos isto para o mundo e fazemos o quê agora?
Bom, Susana, eu não apresentei a Susana, mas já o fiz na introdução, no texto que leu antes e tudo. Mas para explicar um bocadinho, a Susana, além de ser guionista e trabalhar aqui connosco na rádio, na nossa estação irmã da M80, e fazer os macaquinhos no sótão todas as manhãs, bravo quanto a isso, não é? Muitas,
sim,
manhãs a acordar cedo. Já há muitos anos, já há quantos anos é que
está? 7.
Há 7 anos que fazes, sim, macaquinhos no sótão.
Sim. Eu não acordo tão cedo como os meus colegas, tenho sempre que fazer este reparo. Eu sou entre às 8h30, 8h40, mas todos os dias tenho que ir para casa e fazer um texto novo. Quando a pessoa acha, já está! Começou tudo outra vez, amanhã sobre o quê? Pronto, e isso há 7 anos dói um bocadinho.
E se calhar também, essa necessidade de teres histórias novas, porque tu falas um bocadinho sobre o cotidiano também,
sim,
não é?
Sim.
Portanto, és um bocado uma repórter do cotidiano e acabas por... vais buscar inspiração às viagens que fazes. Porque tu fazes muitas viagens.
Faço algumas. Vou buscar... Olha, estás a dizer, isso é curioso. O texto que eu fiz nos macaquinhos hoje, no dia em que nós estamos a gravar o podcast, é sobre o meu profundo amor a sanitas japonesas. Que é uma coisa que eu já tinha experimentado no Japão, mas que agora recordei na Coreia o quanto gosto de uma boa sanita com jatos de água e com música. Eu acho aquilo... É o meu sonho de luxo. Há pessoas que o que querem ter é um grande carro. Eu quero ter uma grande sanita. Eu ambiciono muito ter uma sanita daquelas.
Se a tecnologia evolui, que seja para isso, não
sim,
é?
Sim, sim, sim. Porque é uma coisa, enfim, de uso tão corrente, não é?
Exatamente.
Que é muito necessário. Por isso, sim, eu acabo por usar um bocado as viagens. Se bem que eu e o meu marido reparámos que temos uma tendência para fazer aquilo que é conhecido como dark tourism. Ou seja, que é quando tu fazes turismo a coisas, a sítios que estão relacionados a momentos históricos muito tenebrosos. Mas eu acho que isso é normal para quem gosta de história.
Tipo turismo de guerra é o que tu fazes?
Mais ou menos, ou seja, agora na Coreia fomos à zona desmilitarizada entre as duas Coreias e fomos lá com os binóculos ver a Coreia do Norte.
Ok.
No ano passado a viagem maior que nós fizemos foi à Bósnia, foi ao Montenegro. Eu vi toneladas de exposições e de coisas sobre a guerra da Bósnia e sobre o cerco de Sarajevo. No Camboja também fui ver uma escola que depois foi um centro de tortura. Quando dou por mim eu já fui a Auschwitz, obviamente, eu quando dou por mim, tipo, há assim um paralelo com as nossas férias. E vamos ver como a humanidade faz porcaria constantemente. Vamos Espera, assistir.
Mas o mais interessante ainda é que tu fazes tudo isso e levas o João contigo.
Levo
o João tem
criança.
Seis
Sim.
hoje em dia.
Sim.
Portanto, ele já tem todo este mundo.
Sim.
E como é que tu depois explicas este tipo de coisa? Ele também é uma criança já muito adulta, não é? Ele é super informado, já é um
Sim.
miúdo interessado. Não é?
É um miúdo interessado, ele não deixa de ser uma criança. Ou seja, por exemplo, nós agora que fomos para a Coreia 10 dias e quando voltámos perguntámos o que é que tu gostaste mais e a resposta dele foi de comer gelados diferentes. Ou seja, ele não deixa de ser uma criança, ele não sai das viagens.
Ainda bem, não é?
Obviamente, e que alívio! Ele não sai das viagens. Uma criança é uma criança em Seul ou no Algarve, ou seja, aquilo que lhe interessa acaba por ser mais ou menos aquilo que interessa a qualquer criança. O que eu noto é que isto aguça de alguma maneira a curiosidade, desenvolveu muito, por exemplo, a vontade que o João tem de falar línguas que não são português, a curiosidade que ele tem, a vontade que ele tem, porque ele, quando nós estávamos no Canadá e ele começou a perceber que se ele dissesse coisas em sons que para ele não faziam completo sentido, as pessoas reagiam porque aqueles sons faziam sentido para elas. Aquilo foi, nós andámos num parque e dele ir falar a toda a gente, porque ele percebeu que se dissesse hello, as pessoas respondiam-lhe de volta e ele achou aquilo magia. Portanto, eu noto que lhe desenvolve algumas coisas, mas ele não fica. Nós, quando fomos agora, por exemplo, às zonas militarizadas, pá, aquilo foi um herói, porque convenhamos que aquilo não é a coisa mais interessante do mundo para uma criança. É preciso tu andares num autocarro e depois ouvires não sei quantas palestras sobre guerra e depois ires ver. Mas nós explicámos de uma maneira muito básica de que, pronto, este é um país um bocadinho complicado e nós estamos. Explicámos de uma maneira que é absolutamente infantil. Explicámos que nós estamos no sul, que é onde estão os bons, que no norte estão os maus, que eles não se dão muito bem, por isso estão separados, mas que há uns binóculos em que nós podemos ver os maus do outro lado. E ele ficou fascinado com os binóculos para ver os maus. Porque tu consegues ver algumas pessoas, consegues ver a bandeira da Coreia do Norte, consegues ver os edifícios. E ele ficou mais fascinado até do que aquilo que eu estava à espera, com essa ideia de uns binóculos que dá para ver os maus, se eles nos verem a nós de volta. Por isso, aquilo que ele sabe destas coisas é muito. Eu já fiz coisas que agora, não vou dizer que são inconscientes, mas que são. Eu lembro que nós entrámos num museu na Bósnia, acho que foi mesmo em Sarajevo, que era um museu sobre um massacre específico que houve na Bósnia, que é um massacre horrível. E tu entras no museu e percebes. Há museus em que não nos deixam entrar com crianças e nós percebemos logo, ok, isto se calhar é um bocadinho demais, mas há museus em que está na boa, aparecemos lá com uma criança e está na boa venderem-nos um bilhete. E só quando eu entrei no museu é que eu percebi: o João não pode ver isto. Isto é muito gráfico tudo e o João não pode ver isto. Por isso, nós vimos o museu à vez, onde nós ficava com o João lá sentado numa cadeira a conversar, a fazer jogos, enquanto o outro ia ver o museu. Nós demorámos o dobro do tempo, obviamente, porque tivemos que ver o museu à vez, porque quando entrámos percebemos, espera lá, uma criança não pode estar aqui. Mas ele não liga muito, nós explicamos-lhe, sim, mais ou menos ele já tem noção de que o mundo tem pessoas que não são muito boas, de que... Há coisas às vezes que nós achamos que a nossa vida está normal, às vezes a nossa vida muda, que é preciso ter cuidado, que é preciso estar atento. Ele tem alguma noção, muito infantil, obviamente, dessas coisas.
Falaste aí numa palavra-chave, dobro do tempo. Viajar
Sim.
com crianças muitas vezes é isso, não é? É tu teres que abdicar daquele
Sim.
tempo que achavas que ia dar para tudo. E não, se calhar naquele dia o João está cansado e tu
Sim.
vais só ficar sentado numa pastelaria a comer um
Sim,
bolo, não é?
Sim, eu sei sempre onde é que há parques infantis. Estás sempre no Google Maps à procura playground para ver onde é que há parques infantis.
Ai, tu equilibras isso?
Onde estiveres. Vamos equilibrando. O João é o herói, ou seja, eu não viajo com crianças, eu viajo com uma criança, o que eu acho que facilita muito. E há uma coisa que eu sinto que é: há coisas que é preciso fazer em férias que o João está habituado a fazer no dia-a-dia. Eu não tenho carta de condução, o meu marido tem carro, mas está sempre parada à porta de casa, é muito raro nós usamos. Ou seja, o João está muito habituado a andar transportes, a andar percursos grandes a pé, vai para a escola a pé, volta da escola a pé. Ou seja, quando nós vamos para um sítio e de repente é preciso agora andarmos para ver, aquilo para ele não é assim tão estranho.
Uhum.
Ou vamos ter que entrar num metro em Seul cheio de gente, aquilo para ele não é assim tão estranho.
Uhum.
Ou seja, há algumas coisas do nosso dia a dia. Nós vamos a muitos museus em Lisboa, onde moramos. Ou seja, para ele ter que ir para um museu não é uma coisa que ele só associa às férias.
Uhum.
E isso ajuda a que mais ou menos ele vá alinhando, mas obviamente que temos que ir revisando as coisas, se bem que as crianças são sempre um mistério e às vezes acontece tu pensares, vou a este sítio específico porque ele vai adorar e ele não liga nenhuma, e estás num sítio que é para adultos e ele arranjou lá uma coisa qualquer que está a curtir molhos. Por isso as crianças são sempre este mistério, que é também o que tem graça nelas. Por isso nós tentamos que as viagens tenham coisas para todos. Nós também explicamos, nós somos uma família e as famílias, mas estamos a fazer coisas que é o que o pai quer fazer, outras vezes estamos a fazer coisas que é o que a mãe quer fazer, outras vezes estamos a fazer coisas que é o que tu queres fazer. Somos uma família, estamos a viajar em família, vamos ter todos que nos aguentar à bomboca. E então ele mais ou menos está habituado a esta dinâmica e acaba por ir aceitando as coisas, acho eu, melhor. Mas ele às vezes fica muito cansado, mas às vezes ficamos todos. Ou seja, é preciso ter cuidado com a rabugice do João, como é preciso ter cuidado com a minha, por exemplo. Pessoas que andam muito a pé e não comem, têm os sonhos trocados, tenham 6 anos ou 42, vão ficar com mau feitio.
Claro.
Ou seja, é preciso equilibrar isso com toda a gente. Lembrarmos que não é só a criança que está a fazer birra. Às vezes somos nós que estamos a fazer birra e a criança que nos está a aturar.
Nós somos muito piores do que as crianças, sim, muitas, sim, vezes, não é? Porque ainda por cima não temos essa desculpa de dizer, não nos lembramos sequer, não é?
Sim, sim,
ah,
sim.
Estou a ficar com birra de fome, não?
Achamos que temos razão, sempre.
Sim, sim, sim.
E então convém a pessoa ter uma noção de que está a acontecer, está a haver um momento de tensão. E às vezes convém a pessoa parar para pensar de: é a criança que está a causar esta tensão ou sou eu que estou a criar esta tensão? Porque às vezes acontece.
Sim, sim. Ou a ansiedade, não é? De pensar, já devíamos estar a apanhar o autocarro, porque senão qualquer coisa, e depois começamos a criar aquela ansiedade dentro de nós e extravasamos isso para o outro, não é? Sim. Mas olha, tu és uma mulher que eu já conheço há muitos anos e sempre foste muito metódica a planear as viagens, não é? Tu gostas de informar-te o máximo.
Sim, porque divirto-me.
Exatamente.
Divirto-me no
já começas
nessa
a viajar nessa parte, não é?
Sim, sim, eu faço Google Docs.
Google,
eu tenho Google Docs de todas as minhas viagens, que às vezes alguém diz: ah, vou não sei onde. Eu mando-te o Google Doc.
Ah,
ainda
bem.
Tenho lá as coisas todas.
Boa, fixe.
Sim.
Como é que tu fizeste esta preparação? É diferente preparares uma viagem de criança, que inclua crianças, do que uma viagem normal, não é? Quais é que são os pontos-chave quando estás a fazer a tua pesquisa? O hotel tem que ter alguma coisa específica? Procuras qualquer coisa que tenha um playground lá dentro? Ou...
Mais ou menos. O que eu procuro mais, que é uma coisa que eu já dava importância antes, mas que a experiência mostrou-me que com crianças ainda é mais importante, é que o hotel seja num sítio central. Uhum. Que é, se tu estás a ter um dia mais cansativo naquela zona mais turístico, quando estás a fazer coisas, que o ir para o hotel não seja de repente ir para o Cu de Judas.
Uhum.
Que o hotel seja numa zona o mais central possível. E isso às vezes até é mais importante quase do que as condições do hotel. É, tem que ser fácil chegar ao hotel, tem que ser um sítio com muitos transportes, num sítio central. E se há alguma chatice, algum problema, se estamos cansados, se é preciso fazer um cocó mais avassalador, o hotel é logo ali. Isso...
Porque é esse problema, não é? Eu tenho um filho mais velho, sim, que não faz em casas de banho públicas.
Pois.
É muito difícil.
Mas consegues convencê-lo que um hotel não é bem casa de banho pública, ou num hotel isso
não,
também é um problema?
Isso consigo, okay, porque ele é a nossa casa temporária.
Pronto, e ele...
Bem,
okay,
aí tudo bem. Mas imagina, estamos a passear, ainda no domingo vamos à praia.
Sim.
E estamos na praia e ele diz: mamã, temos um problema,
pois,
vamos ter de ir para casa. Vamos então dialogar,
sim,
e perceber quanto tempo é que temos aqui de manobra, não é?
Sim, sim. Ou seja, ter hotéis aos quais é muito fácil chegar, eu acho que é mais importante até do que ter um hotel mais XPTO, menos XPTO. Tem que ser um hotel que seja muito fácil chegar lá para o caso de haver alguma chatice. E eu continuo a organizar muito as minhas viagens porque me dá gozo, e viajar com crianças é uma mistura que, no fim, é a vida, que é preparar-te para tudo e preparar-te para o caso de que nada corra como tu planeaste na primeira vez, e estares ok com essas duas realidades. Quando vais para um sítio tão longe como a Coreia, não dá para seres 100% descontraído. Ou seja, há coisas que têm que ser marcadas antes. Por exemplo, nós fomos a um parque de diversões, não pelo parque de diversões em si, apesar do João ter gostado do parque, não era grande coisa, porque o parque lá dentro tinha um santuário de pandas.
Ah, uau! Eu vi uma foto de,
sim,
um panda a comer bambu.
Sim.
Tu lembras que nós fomos ao Japão?
E o panda tinha morrido. Nós fomos de propósito ao jardim zoológico. E quando já lá dentro perguntámos: cadê o panda? Disseram: faleceu.
E nós fizemos uma viagem longuíssima,
sim,
não foi?
Sim,
chegámos,
sim,
lá.
Sim, sim, sim. E pronto. Não havia panda.
Mas pelo menos
vivos
na Coreia do Sul viste pandas.
Sim, porque é um casal que tem dois filhotes, que é uma coisa rara. Não há muitos sítios onde tu possas ver quatro pandas, dois deles já não são tão bebés quanto isso, mas percebes que são mais novos. Só um é que estava acordado, que é uma coisa que também acontece muito com os pandas. Eu sabia que podia acontecer e chegámos lá e estarem os quatro a dormir. E tu ficas a olhar para quatro montes de pelo, muito fofinhos, mas sem se mexer. E um deles estava acordado, os outros não, nem tanto. Mas, por exemplo, para planear isto, isto tem vagas limitadas, não dá propriamente para ser. A gente chega lá e logo vê, a gente decide no próprio dia, não vai dar. Mas ele tem alguma noção. Eu tenho um filho que, para o bom e para o mau, adora regras. Tem um lado bom, tem um lado menos bom, que eu acho que às vezes devia ser um bocadinho mais chill com as coisas, mas ele adora regras, por isso ele saber que tem que estar à hora tal, porque o avião é não sei o quê, ele está na boa com isso.
Mas tu também és assim um bocadinho, não é? Tu
gostas... Sou.
Yeah.
Sou, mas ele podia não ser, estava,
claro,
no direito dele de não ser.
Claro.
E eu às vezes até acho que é isso. Ele, para uma criança tão pequenina, às vezes acho que ele devia ser tipo: Está bem, miúdo. Descontrai, eu resolvo. Está tudo bem, não te preocupes.
Sabes o que é que lhe falta? Uma Julie na vida dele.
Talvez, talvez.
O Gui também era exatamente assim, até chegar o caos na vida dele. E ele teve que
abraçar o caos.
Exatamente, abraçar o caos é a palavra-chave. Olha, a preparação, dizias que implica procurar os hotéis então que estejam mais centrais possível. E depois a mala, tu levas, imagino que um kit de primeiros socorros,
sim,
esse tipo de coisas.
O básico.
Ok, e
também depende para onde é que tu vais. Ou seja, epá, eu diria que se tu vais viajar para um país europeu, não vale a pena levar coisas que são fáceis de arranjar quando lá estás.
Claro.
Também depende um bocadinho. Para a Coreia também levei um bocadinho mais por causa da barreira da língua. Assim, é óbvio que em Seul deve haver tudo e mais um par de botas, mas eu achei. Falar de medicamentos é tão específico que eu acho que nós não nos vamos entender, então, e convém ir um bocadinho mais preparado.
Claro. E depois, na viagem, muitas horas, foi a viagem mais remota que vocês fizeram?
Foi, porque foram 2 horas e meia até Paris e depois 12 até Seul, e no regresso foram 14 Seul para Amsterdão e depois também mais duas horas até Lisboa. E o João começou a andar de avião connosco quando tinha 7 anos. Sete meses. Quando ele tinha 7 meses foi a primeira viagem que nós fizemos com ele. E já agora, deixa-me só deixar a dica para se alguém viajar com bebés de fralda, que foi duas coisas que eu descobri da pior maneira, porque não vi lá nenhum. Então, já agora deixa-me dizer: com a pressão dos aviões, a fralda perde capacidade de absorção. Coisa que eu descobri da pior maneira, porque ainda por cima a criança antes dos 2 anos vai sentada ao teu colo. Claro. Então houve voos em que cheguei eu e o João, os dois ensopados, e eu pensava, mas ele estava de fralda. Pensei, deve ter posto mal a fralda. Mas ao fim disto acontecer 2, 3 vezes, depois eu percebi que a fralda de facto fica mais dura com a.
Uhum.
Pronto, com os tais lá em cima.
Sim, com, sim. Com a falta de umidade, se calhar.
Provavelmente.
Não é? Deve ressecar,
não é? E que as fraldas perdem poder de absorção, por isso. Uhum. Viajar com bebés, uma fralda em cima da outra. Uma fralda tipo cueca em cima da fralda normal, porque uma fralda normal muito provavelmente não vai aguentar.
Eu sabia que tu eras ótima para este podcast, Susana Romana.
E a segunda coisa, que é em miúdos pequeninos, eu diria, talvez até aos 2 anos, mas do primeiro ano, ano e picos de vida, de certeza, andar de avião desregula-lhes um bocadinho a barriguita. Por isso a probabilidade do vosso bebê fazer, não há outra palavra para isto, uma diarreia no avião é alta. Por isso, levem coisas pensando que não vai acontecer sempre, mas a probabilidade do vosso filho, que estava ótimo da barriga, fazer um pequeno desastre a bordo é alta.
Levem bananas também, não é?
Levem tudo e levem não sei quantas mudas de roupa e levem máscaras para toda a família e levem chocolates para as pessoas da cadeira ao lado para pedir desculpa. Levem tudo, porque a probabilidade disso acontecer é alta.
Vocês conseguem dormir no avião? E o João?
Como o João é? Consegue dormir no avião. Este voo, lá está, este voo para ele foi mais dureza. E quando nós estávamos a ir para lá, houve uma altura que ele não estava a conseguir arranjar posição para dormir. Depois até dormiu razoavelmente, mas não estava a conseguir arranjar posição para dormir. E virou-se para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse: mamã, porquê é que nós vamos sempre de férias para tão longe? E eu senti-me a pior mãe do mundo. De facto, quem é que mete uma criança numa lata durante 12 horas? Mas depois, eu na altura que nós começámos a andar com ele de avião, lá está, como gosto de me preparar, vi imensos vídeos do YouTube com dicas, com coisas. A melhor dica de todas que eu vi para andar com uma criança de avião foi: num avião não se educam crianças. O que é que eu quero dizer com isto? As pessoas queixam-se muito de bebés que choram nos aviões. Ninguém quer mais calar aquele bebé do que os pais daquele bebé. Garanto-vos. Ninguém está mais preocupado e a fazer o pino para calar aquele bebé do que os pais daquele bebé. E é quando eu digo não educar crianças no avião, é: o João sabe que no avião as regras são diferentes de no mundo real, vamos chamar-lhe assim. Num avião, eu normalmente controlo muito o tempo de ecrã. Num avião, se ele quer ir 12 horas a vez em desenhos animais, ele vai 12 horas a vez em desenhos animais. Ele quer comer um chocolate às 8 da manhã, ele come um chocolate às 8 da manhã. Ou seja, eu quero é que ele esteja feliz e confortável num sítio que é um bocadinho inóspito para ele. Portanto, a coisa de não, vai, agora vais comer brócolos e agora vais ler um livro. E pá, se ele não está para aí virado, eu não insisto.
Por
lá
isso
está.
É que ele adora viajar.
Não! O João adora. Coisa que pela vida que ele é mais obcecado, porque a gente não deixa comer muitas vezes, são chupas-chupas. Mas ele come no avião por causa de prevenir com os ouvidos. Ou seja, ele quando ia para a Coreia, que eram 2 voos, o que ele dizia a toda a gente era: eu vou comer 4 chupas amanhã. Era como ele se apresentava. Então vais viajar, eu vou comer 4 chupas amanhã! Com o olho a tremer. Portanto, ele acha que estar dentro do avião é o máximo. Uhum. E isso de facto, obviamente que eu não posso deixar que ele coma coisas até ficar com dor de barriga. Mas é isso, é dentro de um avião não vale a pena tentar explicar-lhe que se calhar agora vamos fazer uma coisa mais pedagógica. Ou se calhar agora come esta salada que a senhora trouxe. É, epá, come o que tu quiseres, vê os desenhos animados que tu quiseres, desde que isso te deixe relaxado. E foi o melhor conselho que eu vi. Não se educam crianças em aviões.
Muito bem. E quando chegas ao destino, tens ali umas horas para se recomporem? Como é que vocês normalmente lidam?
Depende muito da hora que tu chegas, porque quando nós vamos, para estes destinos um bocadinho menos habituais ou mais longínquos, tu não consegues bem controlar. Ou seja, sei lá, se tu quiseres ir a Londres, tu podes, se tu escolheres se queres ir a Londres de manhã, à tarde ou à noite. Claro. Tu nestes voos não escolhes a que horas é que vais chegar aos destinos, porque não há tantos voos quanto isso. Uhum. E chegas quando chegares. Por isso depende um bocadinho. Por exemplo, se tu tiveres que combater jet lag, aí não posso dar muita pausa para descansar, que é se, aí, por exemplo, nós quando chegamos a Seul foi, deixámos as coisas no hotel e saímos outra vez. Não era durante muito tempo, era para jantar e para dar uma volta, mas é, pá, se nós nos deitarmos às 6:30 da tarde, isto vai começar uma série de problemas, sendo que o João não teve jet lag. Os adultos tiveram forte e famoso, o João não teve jet lag. Mas aí é quase, estou quase mais preocupada com tentar que os horários ganhem alguma normalidade do que propriamente o descansar quando se chega. Uhum. Mas mais uma vez depende muito das horas a que tu chegas, depende muito do estado em que tu chegas, mas é isso, convém o mais aconselhável é tentar encaixar logo nos horários o mais normal possível.
Boa. Então, chegas a Seul e a primeira coisa que vocês vão visitar?
Nós chegamos a Seul, era fim de tarde, início de noite, e nós ficámos num bairro muito central, do qual eu vou assassinar o nome, chama-se Myeonggang. Eu vou dizer mal o nome, vamos assumir isso.
Isso é uma massa, não é?
Talvez. Myeonggang de gambas. E é uma zona de muitas lojas, de muito turismo, e é uma zona que tem sempre um mercado noturno. Por isso a primeira coisa que nós fizemos foi ir comer street food e experimentar várias comidinhas diferentes, que é uma coisa que eu também tenho sorte de que o João está super ok para experimentar que comida for.
Epá, era isso que eu te ia perguntar, porque seria um pesadelo com a minha do meio.
Pois, por isso é que eu digo que viajar com uma criança é diferente de viajar com crianças no plural, acho eu, porque a pessoa já sabe. O João é assim sempre. O João vê um desconhecido a comer uma coisa que ele não sabe o que é, ele vai lá pedir para experimentar. Tenho o problema oposto, que é tipo, para de pedir comida a pessoas. Eu não posso estar a comer nada. Ele diz-me, estás a comer o quê? Eu acho que vou gostar, dá-me. Ele tem uma curiosidade muito, muito grande de experimentar a comida, que é dele. Tentei educar nesse sentido, mas é absolutamente dele. Tipo, eu acho que se tivesse outro filho, não era de todo líquido que ele também fizesse isto de todo. Mas só para teres noção, ele é muito. Ele não tem mesmo problema em experimentar qualquer comida. Uma das coisas que nós comemos na Coreia, que ele comeu com as mãos alarvemente, foi um prato que é a beef tartar, ou seja, a carne crua, que em cima tem um polvo que ainda está vivo, cortado aos bocados, que ainda se vai a mexer. E ele comeu aquilo com as mãos, todo feliz da vida. Só dizer, mãe, ele está a se enrolar à minha língua, queres ver? E eu pensar, eu se calhar minha filha é psicopata. Por um lado fixe, está a comer tudo o que lhe pomos à frente, e a experimentar, e a cultura, giro. Se calhar, psicopata. Não sei se não é preciso chamar um terapeuta ao mesmo tempo. Por isso a primeira coisa que nós fizemos foi experimentar comida. O João está sempre disponível para experimentar comida e está sempre disponível para aquilo que eles chamam os museus de mexer. Tu podes ir a um museu do que for. Se tiver coisas interativas, ele está ok. Se for museu de vamos ver quadros, não. Mas se for podemos mexer em coisas,
tipo museu da ciência.
Sim, ele adora museus da ciência. E cá em Portugal não há muito esse hábito, mas há vários países em que os museus de arte têm quase sempre depois uma secção de crianças em que as crianças podem mexer, fazer elas pinturas.
Como no MAT, no museu de eletricidade.
Sim, sim, sim. Tem às vezes. Eu estive num museu na Lituânia que tem um conceito incrível, que eu tenho pena que mais sítios não façam aquilo que é. Imagina, uma sala só com quadros, que são de facto quadros do espólio do museu, e em frente a cada quadro está um brinquedo que de alguma maneira replica a estética do quadro.
Uau!
Ou seja, lembro-me de um que o quadro tinha umas montanhas e tu à frente tinhas uma montanha de espuma para subir e com umas coisas para montar lá em cima. E eu achei a ideia muito fixe de tens os quadros, como eles são, e à frente cada um tens um brinquedo para te relacionares de alguma maneira com aquele quadro que lá está. E essas coisas ele adora. Essas coisas ficam o tempo que for preciso. Quando ele está rabugento e precisa de coisas para ele, procurar parques infantis e procurar lojas da Lego. Aquelas em que podes ficar não sei quanto tempo lá a montar Legos, também resulta.
Olha, tu não estiveste só em Seul?
Não, estive em Gyeongjang, que é uma zona mais rural, a 3 horas de Seul, mais ou menos.
E há muita diferença entre a cidade, não é? Cosmopolita, aquela
coisa. Se bem que a zona em que eu estive é uma zona bastante turística hoje em dia e nós não sabíamos, porque a data muda e eu não tinha percebido que era no fim de semana que nós lá estávamos, nós apanhámos o Festival da Cerejeira em Flor, Ou seja, aquilo estava muito cheio.
Uau.
Tipo, mesmo do próprio turismo interno coreano, estava tudo muito cheio, porque apanhámos o festival. E então, estive numa zona rural, mas não tem nada de aventuroso. É uma zona muito turística à mesma. Uma das coisas que aconteceu muito indo com uma criança para a Coreia, que eu acho que ainda aconteceu mais nessa zona, por ser uma cidade mais pequena, que é Seul é o país do mundo com menos taxa de natalidade. É o país do mundo em que nascem menos bebés. Nascem 0,80 por mulher. É o país do mundo em que nascem menos crianças.
Então para que o Baby Shark?
Eu acho que é um presente deles para o mundo.
Pois, pois.
É o país do mundo em que nascem menos bebés. E tu notas isso quando tu vês muito poucas crianças na rua. Vejo muito poucas crianças na rua. E crianças ocidentais menos ainda. Porque apesar de já haver bastante turismo ocidental para a Coreia, o principal turismo que eles têm ainda vem do Japão, da China. Ou seja, não há tantos ocidentais a comparar, por exemplo, com o Japão. E não há crianças. Então imagina o que é andares com uma criança ocidental na rua. Tu tens duas ramificações de reações. A primeira são a geração de pessoas que claramente queriam ser avós e não são. E então é do género: eu estou a andar e o João fica um bocadinho mais para trás e de repente sou-se, mãe, está tipo uma velhota a abraçá-lo e ele assim esmagado. A quantidade de coisas que nos deram. Estão sempre for the baby, for the baby. E estão sempre à procura se têm coisas nos bolsos, se têm comida, se têm chocolates, se têm iogurtes. Estão-lhes sempre a dar coisas.
E vai.
Porque não é muito habitual ver crianças e uma criança ocidental. Estavam sempre a dizer que ele era lindo e que ele era limpo, tinha os olhos grandes. Depois também há aquelas questões de pessoas acham sempre que a relva do outro lado é mais verde, ou seja.
Pois, eles são muito preconceituosos com eles próprios.
Com eles próprios,
não é?
Exatamente. Ou seja, o dele ter os olhos grandes era muito lindo. E então tens, por um lado, as pessoas mais velhas absolutamente encantadas com crianças, davam-lhe sempre velhotes, eu dizia, deixa estar, velhotes, davam-lhe lugar no metro e muitas vezes davam-me indo, stay with the baby. Stay with baby. Ou seja, tens por um lado pessoas mais velhas. E isso nessa vila mais pequena era particularmente aguerrido. Houve um senhor na paragem do carro que lhe deu um saco com o lanche dele. Deu-lhe o lanche, tipo, toma, leva, bebê lindo. Ou seja, tu tens por um lado uma geração mais velha que fica absolutamente encantada com crianças. E tens por outro lado uma geração mais nova que não tem filhos por pura opção e que não adora crianças. Nós, no aeroporto de Seul, quando estávamos a voltar, nós fomos expulsos da zona infantil. Porquê? Porque o meu filho estava a brincar. E eles acharam que ele estava a ser muito barulhento. E então vieram-nos pedir para sair. O senhor estava só a fazer... Puxa, olhar para mim. Houve uma altura que o João foi buscar um brinquedo. O senhor que estava lá a tomar conta foi pôr o brinquedo no sítio ao pontapé outra vez. E mandaram-nos sair que nós não estávamos a ser respeitosos para com o espaço. E não estava lá. Assim, aquilo tinha um café e ele dizia que nós não estávamos a ser respeitosos porque as pessoas do café, nós, mas isto é o café da zona infantil. Nós estamos naquilo que está. Uhum. Quando andas pelo aeroporto, está indicado como isto é a zona infantil do aeroporto. Pois, mas não dá e é muito barulho, é uma falta de respeito e expulsaram-nos.
Eles também têm aquela cultura como no Japão, não é? De que eles são todos muito silenciosos, muito
sim,
respeitadores,
sim.
Não é?
Não se fala nos transportes, uhum. Não se come nos transportes. E sim, há sempre isto é uma coisa que é, por um lado, tu quando viajas com uma criança tens que minimamente alertá-la para que culturas diferentes têm regras diferentes. Por outro lado, uma criança é uma criança. E eu também sinto que não devo estar constantemente a dizer xiu, uma criança. Ou seja, tens ali, às vezes não é um balanço muito fácil de fazer entre o respeito por uma cultura que não é tua e por um país em que tu estás como estrangeiro, porque o país não é o teu e tens que respeitar as regras do país em que estás. E por outro lado, epá, as crianças são crianças e temos todos que perceber que uma criança não é um adulto. E isso na Coreia foi um balanço que nem sempre foi muito fácil de fazer.
Porque eles são muito contidos também, não é? Dão essa noção.
Sim, não só, eu não os achei tanto como os japoneses, uhum. Que são muito contidos durante o dia e depois à noite largam a franga. Achei-os, apesar de tudo, um bocadinho mais joviais, vou chamar assim. Mas sim, mas o espaço que uma criança ocupa é uma coisa que lhes faz alguma confusão, sobretudo nas gerações mais novas.
Interessante.
E por sorte, eu tinha mesmo lido livros de. Há um livro, é um romance que saiu agora em Portugal há pouco tempo. Ele é em inglês, mas ele gosta de ser em Portugal. Que se chama Kim Young-jung, nascido em 1982. Procurarem por nascido em 1982, encontram. Que deu-me curiosidade, porque nasci em 81, tal como tu. Ou seja, deu-me curiosidade perceber aquela história de vida de uma rapariga até a idade que nós temos agora, até à atualidade, desde 82. E em que tu percebes como a sociedade. Sul-coreana ainda é tão misógina, como as oportunidades eram para o irmão. Ele ainda andou em escolas em que era separado, raparigas para um lado, numa escola, rapazes na outra. As oportunidades eram sempre para os rapazes. Ela, quando engravidou, ela é que teve que abdicar da carreira dela. Eu, como já tinha lido algumas coisas, eu tinha alguma percepção de como é que funcionava. Uma percepção, obviamente, ligeiríssima, mas tinha alguma percepção de como é que funcionava a cabeça coreana, o que eu acho que ajudou culturalmente a perceber algumas coisas e a não ficar ofendida com algumas coisas, a não ficar melindrada, porque é um país que, perante as crianças, tem uma maneira de estar muito própria.
Mas isso é uma ótima dica também. Tu costumas fazer sempre isso. Tu lês literatura do país antes de ir para esse país.
Tento, quando possível. Normalmente, uma das coisas que eu faço, que eu tento sempre trazer do país, é trazer livros de lá. Procurar sempre onde é que está uma livraria e tenha livros em inglês e trazer sempre livros de lá. Mas, é assim, obviamente se fores para a Alemanha, não. Mas se vais para um país que tem uma cultura muito diferente da tua, convém tu teres algumas noções, porque vai-te evitar imensas chatices e imensos equívocos, tu percebes, sobretudo, mais uma vez, estando com crianças, pá, que não se regem rigorosamente pelas mesmas regras que os adultos, nem têm que reger. Por isso, tu perceberes o que é a cultura do sítio para onde é que tu estás, o que é considerado ofensivo, o que é que não é, o que é que para ti não é normal, mas lá é, ajuda um bocadinho a navegar estas águas sem fazer grandes disparates e sem te sentir tão incomodado por algumas reações. É isso. Eu sei que a geração mais nova não lida muito bem com crianças. Logo, se eu gostei de ser expulsa do aeroporto, se eu não gostei, mas eu percebi mais ou menos onde é que aquilo vinha, o que apesar de tudo ajudou.
Tu descreveste a Coreia do Sul num post que escreveste nas tuas redes sociais. Eu sei que tu não tens redes profissionais, mas ainda assim acho que deve dar para ver
no Instagram
post,
dá para ver, sim.
Pronto, e escreveste que era uma mistura única entre identidade e a mágoa com a invasão do Japão. Entre outras descrições muito bonitas que tu escreveste, escreves muito bem. Mas no meio disto tudo é sempre aquele, a sensação que nós temos quando vamos a um país assim desses, Coreia do Sul ou Japão, são as referências que eu tenho, pelo menos, não é? É aquela mistura entre o tradicional, não é? Aqueles templos no meio de edifícios de 20 andares.
A Coreia é menos assim do que o Japão, porque a Coreia foi absolutamente dizimada durante a Guerra do Norte contra o Sul. Assim, resumindo em microsegundos a história recente da Coreia, o motivo pelo qual eles têm até hoje uma má relação com o Japão, e é lá está um daqueles equívocos de turista que convém não saber, é nunca confundir Coreia com o Japão, nunca achar que uma comida japonesa é coreana, ter muito cuidado com isso, porque é mesmo uma situação delicada para eles, porque eles foram invadidos pelo Japão. E há uma série de questões a ver com isso, desde roubaram-lhes artefactos que até hoje não devolveram, desde grande parte das mulheres da Coreia ter sido obrigadas a mecanismos de prostituição para os japoneses. É mesmo uma história pesada e complexa. E eles invadiram a Coreia em 30, em 45, à Segunda Guerra Mundial, que o Japão perde, o Japão está no lado que perde. Aliás, eles durante algum tempo celebravam o dia em que caíram as bombas atómicas no Japão.
Au!
Porque foi o dia em que eles ficaram livres, mas eles celebravam o dia em que caíram as bombas atómicas no Japão. E a partir daí o país na Guerra Fria é dividido, o norte para o RSS, o sul para os Estados Unidos. Entretanto, o norte, com a ajuda da Rússia, com a ajuda da China, invade o sul e destrói grande parte do sul. O sul resta muito pouco que não tenha sido destruído durante essa guerra. Depois há uma ajuda, depois o sul tenta mais ou menos retomar caminho e depois... A guerra oficialmente não acabou. O motivo pelo qual às vezes é um bocadinho complicado ir às zonas militarizadas é que eles estão naquilo que se chama armistício. O armistício é um acordo de cavalheiros. A guerra não acabou, não foi assinado nenhum tratado de paz. A guerra oficialmente não acabou. Aliás, dica para quem vai à Coreia do Sul: o Google Maps não funciona. Porquê que o Google Maps não funciona? Porque é preciso a Google ter acesso a dados que a Coreia não quer dar, porque a Coreia está em guerra com a Coreia do Norte. Portanto, há dados que eles não te dão. Tu tens que usar um sistema de navegação próprio da Coreia do Sul, que se chama Naver. Porque tu saberias, ele está lá, mas a maior parte dos sítios não estão, tens ruas que estão a branco, porque eles não dão os dados à Google. Portanto, é um país que foi muito destruído pelo Norte, que ainda tem uma relação muito complicada com o Norte, que tem um medo constante que aquilo volte a acontecer, e por ter sido um país muito destruído, tu, a não ser que vás às zonas específicas, por isso é que nós também fomos a Gyeongjin. Não ser que vais às zonas específicas, tu não tens como tens em Tóquio aquela mistura tão grande do velho e do novo, ou como tens em Kyoto. Não tens tanto isso como noutros sítios, porque a Coreia foi muito destruída mesmo. E nota-se em várias coisas que a Coreia perdeu grande parte do seu património. Muito foi destruído, muito foi roubado pelos japoneses, e isso nota-se em muita coisa.
E as pessoas, tu sentes que há esse medo? É uma coisa de que se fale? Ou melhor, tu conseguiste encetar alguma conversa com algum... algum local?
Mais ou menos, só na altura mesmo em que fiz. Porque tu, para ires às zonas metropolitanas, tens que ir em turnê de autocarrozinho. Não dá para ir por ti, porque aquilo tem, tens que entregar o teu passaporte ao militar. Pronto, aquilo tem alguns. É uma zona muito turística também, não é de todo perigoso ir. Deve ser a zona mais visitada da Coreia e está repleta de autocarros turistas. Não é de todo perigoso. Mas como tem algumas questões burocráticas, tu tens que ir em tours organizadas. Não podes ir por ti às zonas desmilitarizadas. E aí a nossa guia falava um inglês bastante sofrível, mas aí foi a altura em que foi mais ou menos possível tentar perceber. E sim, eles ainda têm medo, porque uma das coisas que nós visitámos foi um túnel que foi descoberto nos anos 70, e houve túneis depois descobertos mais tarde nos anos 90, que foram túneis descobertos em que a Coreia do Norte estava a tentar novamente invadir a Coreia do Sul. Por isso, isto acontece. A tensão está lá e a intenção de que as Coreias voltem a ser uma, pela força de a Coreia do Norte invadir e ser tudo a mesma Coreia, porque é tudo Coreia do Norte, existe. Por isso, esse de tal maneira, nós apanhámos um grande susto, porque nós chegámos lá, tínhamos o cartão coreano, o telemóvel, pelo funcionar, e há um dia que às 6 da manhã o nosso telemóvel começa a tocar, a apitar, cheio de caracteres em coreano, que se nós só conseguimos perceber é só essa alerta, e a apitar, e nós pronto. Mas porquê é que eu trouxe uma criança para aqui? Eu só tomo a mãe. E depois um de nós aproximou o tradutor do telemóvel do outro e era só avisar que havia greve de autocarro. E a partir daí eu já não levei tão a sério. Tu estás sempre a receber alertas no telemóvel, assim, muito histriónicos, e que eu fico um bocadinho com medo. Pronto, foi agora. E eles vivem um bocadinho com esse medo. Eu acho que eles vivem de uma maneira furiosa, no sentido em que lá estão a fazer muita música, muitos filmes e muita coisa para o mundo, porque eu acho que eles têm muito medo de que não vá ser sempre assim. De que um dia isto ainda deu uma volta. É uma coisa que eu só descobri também a ler é a Coreia do Sul. Não é só a Coreia do Sul, há vários países, mas a Coreia do Sul paga à Coreia do Norte para a Coreia do Norte não usar as ogivas nucleares que tem. Ou seja, aquilo é uma relação muito estranha.
Pagam para
não ser bombardeados, sim.
Ah, muito bem.
Para não ser, para os não usar armas, que não era suposto eles terem sequer, segundo os tratados. Enfim, é um molho de brócolis. Por isso sim, eu acho que eles ainda vivem um bocado. Não acho que seja uma coisa que eles estejam a pensar constantemente, mas eu acho que eles vivem sabendo de que a guerra não acabou. O serviço militar ainda é obrigatório na Coreia. São 2 anos de serviço militar e é obrigatório para toda a gente. Tipo, os BTS fazem serviço militar. Depois fazem, são filmados e há imensas coisas super chiques, mas toda a gente, incluindo as maiores boys band do mundo, tem que fazer serviço militar. Ninguém escapa ao serviço militar, porque eles vivem muito com esta ideia de, pá, qualquer dia há uma guerra outra vez.
Ah, oh, uau. Bem, mas às tantas, eu senti isso quando fui, por exemplo, à Sérvia. Eu sentia isso, que é aquele rock and roll de, pá, a gente não sabe quando é que isto pode acabar. Sim. Bora curtir tudo. E encontras jovens muito motivados a viver em todos os sentidos, não é?
Querem um viver que, pronto, também será precoce.
Sim,
no seu
exato,
fim.
Já com alguns sucessos, não é? Sim. Para a idade. Mas eu senti muito isso. E senti que, no caso dos Balcãs, não é? Naquela zona, eu estava num curso de documentário e então sim, tínhamos pessoas da Sérvia, da Bósnia, da Croácia, portanto, todos os
países ex-Jugoslávia, sim,
inimigos, não é? Mas que eram miúdos, não é? Sim. Chavalitos de 20 e poucos anos, e que ao fim e ao cabo falavam uns com os outros sobre: ah, a minha mãe também é croata, ah, pois, mas... e a minha mãe é bósnia, ah, que gira, então, e não sei o quê. Portanto, eles todos são. Aquilo é uma guerra fraticida,
sim,
não foi
sim,
uma
sim,
guerra
sim,
fraticida,
sim,
mas também vivem um bocadinho com esse medo de a qualquer momento isto pode estalar outra vez, bora, mas é curtir a vida.
Sim, sim, sim.
E
sim,
são uns aninhos, mas de qualquer das formas senti um bocadinho isso que tu estás a descrever.
É muito presente ainda de que a paz não é um dado adquirido. Nós que vivemos aqui neste cantinho da Europa, enfim, que não se, nem sequer se envolveu na Segunda Guerra Mundial, nós achamos que a paz é absolutamente garantida. Isto são pessoas que vivem em países em que, pá, não é? Não é? De todo.
Olha, foi pacífico então comer, não é? Foi street food à vontade,
sim,
polvo a mexer.
Sim.
O que é que se come mais por lá? Aqueles ramens parecidos aos...
Eles têm a versão deles de sushi que se chama gimbap. Que a olho nu parece sushi, mas para quem tem um nojinho de peixe cru, o que está lá dentro está cozinhado. Há muito gimbap de carne, há gimbap de peixe, há gimbap de atum, mas a proteína que está lá dentro está cozinhada, não é crua. Os coreanos têm muita panca de comer em lojas de conveniência. As lojas de conveniência deles têm tudo e mais alguma coisa, têm cantinhos para tu comeres lá. Por isso, aqueles ramens instantâneos, tu nas lojas de conveniência tens não só o ramen, como tens uma série de coisas para acrescentar ao ramen. Queijo, carne, tudo assim embalado, e para tu fazeres lá o teu próprio ramenzinho com a mistura que quiseres. Depois também tens um bibimbap, que é uma espécie de um caldo em que cozinha uma carne que é muito, muito saboroso. Quase tudo tem uma pasta de malagueta que se chama Gyeongjang, acho que não estou a dizer mal o nome, que me dá uma azia terrível, por isso para mim foi um problema. Eu comi só por isso. Não é que eu não gosto de picante, mas o picante eles caía-me mesmo mal. E quase tudo dá para misturar essa pasta. Depois tem o kimchi, que é também com um bocadinho dessa pasta, é um pickle de uma couve fermentada que eles comem com tudo, a todas as refeições. Tu peças comida for, em que for, vem sempre um pratinho de kimchi. E tem muito o Korean barbecue, ou seja, aquelas mesas que agora também há muitos restaurantes por aí que tentam replicar isso, que são uma mesa que no meio tem uma chapa em que tu cozinhas carne que vem para a mesa e comes. Eles têm sempre, tudo o que pedes vem sempre com 70 acompanhamentos, metade eu não sei o que é que são.
Mas não passaste fominha?
Não, de todo. Come-se muito bem na Coreia e come-se barato.
Boa dica também.
Sim.
É um país que não é caro, então.
É um país que não é caro. O que é caro? Desculpa. O que é caro é o bilhete de avião, obviamente. Mas a partir do momento em que tu resolves o bilhete de avião, há muito luxo na Coreia, mas tu consegues também fazer opções mais baratas. Nós ficámos em hostels e comíamos comida de rua e consegues fazer isso tudo barato.
Esta última viagem foi na Coreia do Sul. Agora já tens a próxima viagem planeada? Ou...
Nós em agosto vamos para o norte de Itália, porque o João faz anos e nós fazemos sempre uma viagem no aniversário do João, porque o João faz anos em agosto. E em agosto é muito complicado reunir os amigos dele. A escola está fechada, os amigos estão todos de férias. Então nós começámos a viajar no aniversário dele. Eu este ano já lhe perguntei várias vezes se ele quer uma festa de anos, contei os amigos, ou se ele quer ir viajar. Ele disse-me sempre que queria viajar, por isso aceitarei. Uhum. E depois nós temos famílias complicadas. Parte da família mora em Moledo, outra parte da família mora em Vila Real de Santo António, por isso é muito difícil juntar agora a família para estes eventos, por isso nós acabamos por viajar com o João. Por isso vamos para um parque de diversões chamado Gardaland.
Ah, uau, isso é no Lago Garda.
Exatamente.
Eu estive nesse lago no verão passado, é lindo de morrer.
É fixe, ótimo.
Lindo. Eu não estive nesse parque propriamente, mas passei lá perto. Também só fui com o bebê nessa altura.
Sim.
E é muito bonita essa zona, vais adorar. Vai a Verona, que está ali perto também. Vai ali à zona dos vinhos, a Verona,
sim.
Ali perto.
Estamos
também.
Agora, ficamos lá 10 dias mais ou menos e estamos a planear a viagem.
Ai que bom! Olha, e das últimas viagens que tu fizeste, que já fizeste imensas, não é? Há alguma que tenha ficado mais no coração? Diz assim, faz assim uma lista, mete-nos.
Um país que eu gostei muito mais do que aquilo que estava à espera e recomendo muito é a Turquia. Istambul é incrível e o resto da Turquia também é. As pessoas são muito simpáticas, comem-se muito bem. Há de tudo um pouco, à história, à praia e gostei mesmo muito, muito, muito da Turquia. Gostei muito do Japão e quero muito voltar ao Japão com o João, porque acho que é um sítio fixe, porque eu gosto deste lado asiático, que eles são quase crianças grandes e acho que vai ser fixe com o João. Por isso, a Turquia, o Japão, a Argentina, a Ilha da Páscoa, que foi onde eu fiz a minha lua de mel.
Oh, uau!
E depois, indo para sítios que são mais próximos e mais e que têm voos diretos daqui, eu gosto muito, muito, muito da Escócia.
Também.
Gosto muito, muito, muito da Escócia.
Também.
Morava em Edimburgo, tirando o tempo.
Também
morava em Edimburgo na boa. Edimburgo é uma cidade super fixe.
E os escoceses são tão fixes.
São,
não é?
Os maiores.
São mesmo.
São os maiores.
E estão sempre a tentar embebedar-te.
Estão sempre a tentar embebedar-te. Mas são os fixes. Eu costumo ir lá a um festival de humor que há em agosto, que é o Fringe. Uhum. E eu gosto de contar esta história de Edimburgo só porque eu acho que isto espalha muito bem o que é que são os escoceses. Há uma vez que eu estou a voltar de um espetáculo, estou aí sozinha, porque eu estava com amigos, mas cada um estava na sua casa, e eu estava a voltar sozinha para o meu hostel, para aí às 2 da manhã, sozinha na rua, e de repente veio um grupo de bêbados ter comigo. E pronto, e uma rapariga fica sempre a achar, pronto, vai dar. Diz, olha, estamos a ir para uma festa, queres vir connosco? E eu, não, obrigada, já estou meio cansada, já tive um dia longo. Ele, estás a ir para onde? E eu, já estou a dormir. Não vais andar sozinha na rua. Pessoal, vamos levar esta miúda à casa. E eu fui com um grupo de bêbados, durante pai meia hora, a conversar, viemos a conversar sobre futebol, a conversar, e eles depois deixaram-me à porta do hostel. E depois no final perguntaram-me: de certeza que não queres ir para os copos connosco? Não, estou bem, obrigada. E lá foram, podes de bêbados, mal tinham os olhos abertos. Mas as coisas mais queridas do mundo.
Também sinto isso.
Fui escoltada por um grupo de bêbados, foi a coisa mais querida do mundo.
Eu tenho lá família a viver, sim. Tios e primos, etc. E vou lá muitas vezes e adoro também.
Pá, sim. Por isso acho a Escócia é um sítio relativamente acessível. Pá, acho que a Escócia vale muito a pena.
Podes crer. Também acho. Ótima recomendação. Muito bem. Susana Romana, para fechar então, a Coreia do Sul, assim... Numa palavra, pode ser uma palavra escanifobética.
A Coreia do Sul é, como dizem os brasileiros, diferentona.
Diferente, Ana.
É, eu gosto de ir a sítios em que tudo é o jogo do ganso, em que até tentar comprar o bilhete de metro é uma aventura, porque tudo é diferente daqui.
Estimula-te muito, não é? Como tu tens
um cérebro
hiperativo.
Eu descanso muito nestas férias, porque de repente tudo o que se passa aqui não faço ideia, porque eu estou tão... E aliás, é uma coisa que às vezes as pessoas dizem: ah, não são viagens muito cansativas para fazer com uma criança. Eu descanso mais sabendo que vou para umas férias muito intensas do que quando uma pessoa tem aquela ilusão de: não, vou fazer umas férias para descansar. E a criança obviamente não te deixa descansar. Eu acho que isso é mais frustrante. Acho que isto para umas férias em que tu assumes, é para sairmos lá todos rotos, mas com a cabeça absolutamente limpa, a mim custa menos fazer com uma criança.
Tu não és a menina de pulseirinha, nunca fizeste isso?
Nunca fiz.
Também nunca fiz.
Nunca fiz. Nunca fui a um cruzeiro, nunca estive num resort. E das poucas vezes que pensámos disso, começamos a pesquisar. Pensamos: epá, não é para nós mesmo.
Minto, fiz a primeira vez no ano passado em Cabo Verde com os meninos.
Ah, sim.
E soube muito bem, porque eu já estava grávida e eles não sabiam.
Okay.
E eu estava mesmo a precisar.
Ser uma coisa mais chill, claro,
é verdade.
Claro. E aquele sono que dá na gravidez, que é tão específico. Da gravidez.
E piscinas soninho. Ali à frente, não é?
Sim,
então,
sim,
tanto
sim,
jeito.
Sim.
Vai lá com o papá, vai lá. E a grávida. Ah,
sim.
E eles diziam: mamã, vamos andar naquele escorrega. E eu: a mamã não pode.
Pois.
Porquê, mamã? A mamã tem aqui uma coisa na barriga, mas a mamã agora não pode.
Pois, uma coisa, eles ficaram a achar que tu tinhas a maior gastroenterite do mundo. E não, era humano.
Sim, sim, e foi muito bom, E olha, o humano também já viajou, já fomos à Itália no ano passado e estou cheia de vontade de voltar a viajar com os meus filhotes também. Obrigada pelas dicas tão úteis que tu dás sempre, Susana. E pronto, e se quiser continuar a acompanhar a carreira da Tina Fey portuguesa...
quem me dera.
É voltar atrás, por exemplo, olha, o Inspetor Max que ainda dá, não é?
Que ainda dá. A primeira série
que tu escreveste, Susana.
Se eu recebesse a repetição do Inspetor Max, eu estava sempre a viajar.
Era.
Não estava aqui nunca.
Eu conheço-te desde o Inspetor Max.
Sim.
Isso já foi para quê? Para aí em 2001?
Para 2002, 2003. Só para teres noção de como é velho. O primeiro episódio de todos do Inspetor Max que eu escrevi é sobre o roubo de um CD-ROM. Vê lá a antiguidade.
Crianças nesta altura a perguntarem: o que é um CD-ROM?
Pois, o episódio de repente ficou super misterioso, que é: deve ser um artefacto novo. Não era, era um CD-ROM.
Tão bom. Olha, também podem puxar atrás, ver os donos disto tudo, o filho da mãe, com o nosso Rui Maria Pego. Enfim, tu estás sempre aí, não é? Estás sempre a escrever coisas e o Festival da Canção também, os guiões e essas coisas assim.
Com o nosso Vasquito.
Exatamente. E pronto, e os macaquinhos no sótão também, todas as manhãs, na nossa estação irmã, a M80. Muito obrigada.
Obrigada,
Susana.
Eu.
Foi muito bom viajar contigo.
Obrigada.
Podcast Ai Destino, Ai Destino. Todas as semanas, a Rádio Comercial dá-lhe o roteiro perfeito para a sua viagem. Descarrega o podcast e apanhe boleia com a Comercial.
Este é um podcast Rádio Comercial.